saúde e bem-estar.
Vamos lá para mais um bom bate-papo com o Dr. Jefferson. A gente te recebe com muito carinho sempre. Doutor, boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os ouvintes. Mais uma vez, um prazer estar aqui conversando, né? Sempre fico muito alegre quando recebo o convite.
Legal. Vamos falar sobre colesterol. Acredito que a gente pode começar já revendo o que é, né? Para quem já sabe, falar um pouquinho mais, e para quem não sabe, também explicar.
Isso, acho que o colesterol, teve até o dia do colesterol recentemente, aí agora no mês que passou, né?
Uhum.
E a data foi muito importante pela questão do significado que a gente tem que dar para este tema, né?
Uhum.
A gente muitas vezes pensa, o colesterol é o vilão, né? Mas nem todo colesterol é vilão, né? Então, o colesterol são gorduras que a gente tem no nosso corpo, e elas também são muito importantes para funcionamento de algumas coisas, né, necessárias, como os hormônios são produzidas pelo colesterol e que dessa forma fazem o funcionamento correto de tudo. A gente sempre divide numa forma macro, né? Tem outras subdivisões no colesterol HDL e o LDL, né? O nosso maior vilão é o colesterol LDL, que é aquele colesterol que se acumula na parede das artérias e, com o decorrer do tempo, pode vir a trazer problemas de saúde,
uhum,
né? Dentre eles, né, os acidentes vasculares cerebral, né, o popular derrame, né, o AVC, ou os infartos, sendo os outros complicações associadas, né? Que nem as doenças arteriais periféricas, entre tantas outras. Mas as duas principais, sempre que a gente frisa, é o infarto agudo do miocárdio e o AVC. Já o colesterol HDL, né, que é o colesterol bom, ele é o responsável por limpar, né? Ele retira toda aquela gordura LDL que está ali na parede das artérias e acaba levando de volta para o nosso fígado, né, para fazer toda a limpeza e, dessa forma,
um filtro,
tá. Exatamente. Uhum. Então, a maior preocupação é como a gente eleva o nosso HDL e como abaixa o nosso LDL.
Certo. Assim, dizer assim, ó, por exemplo, quando a gente ouve, né, popularmente, eu estou com colesterol, todo mundo tem colesterol.
Todo mundo tem colesterol.
Então, tá errado dizer isso. É certo dizer, eu estou com colesterol alterado.
Isso, meu colesterol ruim está alterado.
Está alterado.
Né? O meu LDL está alterado, que é o colesterol ruim. Eu estando com o meu HDL, que é o elevado, uhum, né? Dependendo muito da referência que a gente pega, às vezes até kits de laboratório, a gente sempre leva ali em consideração o HDL tendo acima de 45. E o nosso LDL vai estar sempre ali abaixo, sempre considera ali abaixo de 100, tá? Dependendo muito do risco cardiovascular da pessoa. Se a pessoa é diabética, se a pessoa já teve histórico de AVC, de infarto, a gente sempre tem uma outra classificação que quer que esteja ali abaixo de 70. Mas tudo vai variar da avaliação médica para cada paciente ter um alvo. Mas assim, tendo abaixo de 100, 120, uma pessoa saudável, sem nenhum problema, tá ótimo. Mas a gente sempre tem que pensar no futuro. Então, quanto mais baixo a gente conseguir manter hoje o nosso LDL, uhum, a gente vai estar pensando em doenças que a gente vai estar evitando de ter no futuro.
Tá, o LDL é o bom?
É o ruim.
É o ruim?
O ruim.
Tá, então tá. Então, vamos supor assim, que eu tenho um LDL alto, tá? Acima da média, do padrão, do que é considerado normal. E o HDL alto também. É melhor?
Geralmente, Camila, a realidade que a gente encontra, quando o LDL está baixo,
uhum,
o HDL está alto, porque a pessoa que faz atividade física, que cuida com a alimentação, né, que faz uma alimentação saudável ali, toma os medicamentos quando tem alguma comorbidade, geralmente o LDL tende a subir e o LDL baixo.
Só que eu já ouvi, eu te pergunto, porque tem muita gente que diz assim, ó, que o médico disse, como os dois estão
algumas pessoas que fazem, uhum, fisiculturismo, fazem academia, a questão de próprias atividades, né? Atividades anaeróbicas, que é aquelas musculações, né? Que tu não tem um cardiovascular associado, propriamente dito, a gente tende a aumentar a LDL. Então, pessoas que fazem academia muito regradamente ali, que treinam de fato,
uhum,
elas tendem a ter alguns níveis de LDL um pouco mais elevados. Mas, que nem você falou, o HDL também vai estar elevado, uhum, porque é uma pessoa que se cuida. Mas a produção do LDL, ela tem muito também essa questão do a respiração anaeróbica, que é quando o músculo está ali naquele estresse e tu não está oxigenando. Então, nesses casos que geralmente está os dois elevados, são pessoas nesse perfil. Mas na grande maioria, a gente acaba encontrando o LDL muito alto e o HDL baixo.
Mas ou... quando os dois estão muito elevados também, é risco ou não?
Depende o quão elevado, né? Depende o quão elevado. Daí é muito individualizado a avaliação. O quão alto está o seu LDL, né? Se, tipo, está na faixa de 200, com certeza é um risco a longo prazo.
Já fiz uma cara aqui.
Eu acho que estou vendo alguém com esse cenário aqui.
Doutor, o que que causa? Quais são as principais causas? Assim, tem algo também que foi descoberto recentemente e que esteja associado aí a um aumento do colesterol?
Hoje o aumento do LDL, né, do principalmente LDL. É sedentarismo, né, gorduras trans, né, gorduras saturadas, né, aquele X-bacon, né, todo final de semana, aquela pizza em excesso.
Mas é mais pela alimentação.
O vilão em si, muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas eu não como nada que é gorduroso, eu não como frituras, como é que eu estou com meu LDL alto? Tudo que é carboidrato, né, também acaba se transformando em gordura. Então, a nossa dieta em si, ela tem que ser equilibrada, mas não focando apenas em evitar as frituras, as gorduras. Os carboidratos também são vilões. Então, às vezes as pessoas têm aquela noção, ah, o carboidrato só está relacionado ao diabetes. Não, o carboidrato também está relacionado a se transformar aí nos colesteróis. Então, tem que tomar cuidado nessa questão da dieta. O que eu posso fazer, então, para mim baixar o meu LDL, né, e aumentar o meu HDL? Atividade física, né? Fazer aí pelo menos 3 vezes por semana uma atividade física, né, uma caminhada. Lembrando que às vezes o paciente diz, ah, mas eu vou trabalhar todos os dias a pé. Isso não podemos considerar como uma atividade, assim, física, para seu hábito de vida. Assim, uma caminhada que você realmente tirou aquele tempo para atividade física. Tá. Então, se eu vou caminhando todo dia para o trabalho, você mesmo assim vai ter que organizar aquele tempo para fazer atividade. A questão da dieta, né? A gente tem que cuidar da nossa dieta, evitar carboidratos, aumentar consumo de peixes, principalmente peixes de água fria, né? Porque o ômega 3, ele é muito importante também na questão de ajudar na produção do HDL e para redução do LDL. Algumas,
salmão tem bastante,
o salmão,
né?
Perfeito, salmão, sardinha, né? Que são os peixes de águas frias. Alguns estudos também até falam a questão de reposição, né? É ainda discutível, alguns colegas não concordam, acham que não é tão efetivo tu suplementar em cápsulas. Bem. Alguns estudos dizem que não, que é efetivo, então ainda é um pouco discutível essa questão.
Mas já existe?
Já existe estudos acompanhando, né?
Mas o suplemento?
O suplemento, sim. As cápsulas hoje de ômega 3 que você acaba consumindo, caso, isso tem em farmácias, né? Que é um suplemento alimentar. Então, basicamente, é atividade física e alimentação, né?
E
as duas principais.
Tabagismo, alcoolismo.
Alcoolismo entra nos hábitos de vida, com certeza estão associados, interfere, né? Interferem. Uhum. Ainda mais se você está com o colesterol elevado, o ruim, né? O LDL, com certeza suas placas ali de gordura na parede das artérias estão aumentadas. O tabagismo está diretamente relacionado a você ter maior risco de AVC e infarto. Então, se você está juntando o fósforo aceso com um galão de gasolina, entendi, o incêndio vai acontecer. Então, hábitos de vida saudáveis, evitando o tabagismo, né, diminuindo o consumo de bebida alcoólica, também é fundamental.
Hoje está complicado esse momento aqui. Olha, o tempo está nos desafiando aqui com essa barulheira. Doutor, a única maneira de você medir, acho que dá para dizer, né? Você dimensionar aí o seu LDL e o seu HDL é pelo exame de sangue.
Isso, hoje você faz a coleta sérica ali dessas gorduras, né? A gente consegue separar, né? Colesterol total, qual é o percentual que é o LDL, qual que é o HDL. Tem algumas outras... outras micro partículas ali de gorduras que acabam sendo separadas dentro, mas os dois principais que eu acho que é o mais comum a gente conversar são esses dois hoje, né, nesse sentido.
Crianças podem ter também?
crianças podem.
Eu gosto de fazer essa pergunta.
Inclusive, porque... inclusive a gente vem tendo aí um aumento crescente nos últimos anos, inclusive de crianças com pressão alta, né?
Nossa.
Que é um assunto, criança não deve medir a pressão? Infelizmente deve, porque crianças ainda podem desenvolver.
Mas aí a pressão está relacionada com o
colesterol? Também está relacionada ao colesterol pela questão de que a maior parte dessas crianças que desenvolvem hipertensão na infância tem alguma coisa associada à obesidade e aos hábitos de vida. A gente vê crianças cada vez mais cedo tendo altos consumos calóricos aí de alimentos... né, que são os fast foods, alimentos de pouca, pouca qualidade, assim, vamos dizer, nutricional, mas com uma carga ali de carboidratos muito elevados. Então, com isso, você acaba expondo essas crianças muito mais cedo aos riscos cardiovasculares.
Que o senhor chegou agora? Ah, ele falou, né? A pessoa está pedindo sobre o consumo de ômega 3, foi falado há pouco, acho que dá para repetir rapidinho aqui para
o
ouvinte.
Hoje sabe que o ômega 3, que é consumido de peixes, de água fria principalmente, como salmão, sardinha, tem se tido bons resultados com a redução em estudos. A questão da reposição ainda se está um pouco em dúvida, né? Alguns estudos dizem que a reposição não é sintético, mas vamos usar ali, que são industrializados, né? Usados em cápsulas, eles não têm tido os mesmos resultados do que o in natura. Então ainda se está em dúvida, realmente confirmando se realmente é o resultado positivo ou se não faz diferença alguma. Mas então é discutido ainda entre colegas a suplementação ou não.
Tá. Mas faz bem, né, com se consumido através dos alimentos que podem, que são ricos em ômega 3, né?
Isso.
Que daí nós falamos do salmão, da sardinha. Beleza. Uma pessoa muito magra também pode ter colesterol?
Pode. A gente tem também algumas doenças, né, entrando numa gama, mas isso, aqueles casos mais menos frequentes, né?
Como se fossem exceções.
Exceções. A gente tem doenças, né? Que é a hipercolesterolemia familiar, uma doença genética, que algumas pessoas podem também desenvolver por questão genética, né? Ah, eu me cuido, eu vou na academia, eu tenho uma alimentação saudável, mas mesmo assim eu altero. Mas isso aí acaba sendo um histórico. E muitas vezes as pessoas acabam tendo uma questão de gordura visceral, né? Que a gente tem que também levar em consideração. Porque a gordura, a gente tem a gordura da massa gorda, né? Ali, na questão da musculatura, e tem a gordura visceral, que é aquela no abdômen, né? A famosa pochetezinha que a gente tem. Essa é a maior vilã. Porque essa é aquela gordura ruim, aquela gordura que acaba se acumulando nas vísceras, que acaba desenvolvendo todo o processo inflamatório. Porque hoje a obesidade também, ela é uma doença, né? Ela não é uma situação. Então, falando na questão de colesteróis, né? Também tem que se puxar nessa questão da obesidade, que tá interligado diretamente.
Como é que eu sei? Eu não fiz exames, né? Não tenho... Tô fazendo uma suposição, porque... Não estou falando de mim. A pessoa não fez exames, não sabe, mas tem algum sintoma? O corpo fala de alguma forma?
Geralmente é silencioso, né? Quando a gente tem algum sinal, às vezes já é tarde, né? Então,
seriam esses sinais quando já é tarde?
Quando a gente começa a ver que tem alterações de pressão, que começa a ver que tem alterações, às vezes já... os infartos, né, o AVC, a gente acaba tendo alguns casos que...
Infelizmente, já são daí consequências mais graves.
Então, por isso que o ideal é sempre a gente ter nossos exames de rotina ali, né, lógico, de acordo com a faixa etária das pessoas, né, pacientes que são de alto risco, principalmente diabéticos, hipertensos, cada 6 meses, né, ou 1 ano, dependendo do que o médico ele acompanha e indica, né, você fazer direitinho a dosagem sérica desses colesteróis, dentre os outros exames que vão ser necessários, né?
Além do AVC e que no fim das contas aqui o infarto é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa.
Não, o infarto é do coração, o AVC é no cérebro.
Além desses dois, alguma outra doença pode estar relacionada a da hipertensão, nós falamos, né?
Hipertensão. É,
e seria, se teria alguma outra, por exemplo, dores de cabeça.
Se a gente acumular nos vasos cervicais, principalmente de carótidas, né? A gente pega aí ateromatose carótida. Tudo que quando você lê ateromatose é acúmulo de gordura. Ateroma é o nome da placa de gordura que acumula na praia da artéria. Uhum. Então, algumas vezes a gente pode depositar ali na questão das carótidas e você pode ter ali algumas consequências. Não é tão comum você ter dor de cabeça nesse sentido, mas às vezes teve um desmaio, teve alguma outra achado assim que foi inespecífico, é bom dar uma investigada. E geralmente as carótidas, que são esses dois vasos, né, que levam o sangue do coração pro cérebro, também tem que ficar de olho, porque o colesterol ruim acaba acumulando ali e às vezes tranca e não deixa o fluxo continuar.
A linhaça pode ajudar?
Linhaça eu fico na dúvida, mas eu sei que as nozes, elas têm um papel bem importante por ter o aumento de gorduras boas ali, né, do HDL. E as sementes em si, algumas oleaginosas, né, a linhaça também deve entrar na lista, né, elas auxiliam sim no controle.
A pessoa está digitando aqui, deve tentar me explicar também por que que ela fez essa pergunta. E agora também uma pergunta que me surgiu em função de algo que eu vi recentemente num site de notícias, doutor, que o número de pessoas com alteração de colesterol tem aumentado. Hábitos, né?
Hábitos, sem dúvida, a gente está cada vez mais acelerado, uhum. A gente não tem mais paciência para, né, uhum. A gente, eu digo no geral, a sociedade, né, eu acho que é um efeito pós-pandemia, porque a gente já estava acelerado e eu tenho tido essa impressão que o pós-pandemia a gente voltou mais acelerado ainda. Então as pessoas estão cada vez mais consumindo produtos super industrializados, não tendo tempo de fazer aquela feira, de comer os produtos mais orgânicos, mais preparar, exatamente. Então o consumo excessivo de fast foods, de lanches, diminuindo a atividade física, tudo isso vem corroborando para que a gente tenha essa pandemia aí de doenças relacionadas ao hábito de vida. E o colesterol, ele está diretamente associado, né?
Existe risco de óbito por um colesterol?
Diretamente o colesterol não, mas as consequências que ele vem a trazer.
Tá certo. Doutor, muito obrigada. Passamos um pouquinho aqui do tempo. Eu sei que o senhor tem uma agenda bem concorrida. A nossa ouvinte falou que foi recomendação médica a linhaça.
Então, isso. Não... Algumas sementes, né? Eu não sabia da linhaça, mas ela também, por ser oleaginosa, ela auxilia. Né? Nozes ajudam também, as nozes, né? Uhum. Castanhas, né? Todas essas que têm óleos bons, né, que eles não são saturados, eles ajudam no nosso hábito de vida aí para reduzir.
Mais uma perguntinha rapidinho aqui. É verdade que o óleo, se ele é cozido, ele atua diferente no nosso organismo se ele é consumido cru?
Na verdade, a gente tem que diferenciar, não é nem pela questão da temperatura, assim, é mais pela questão se ele é saturado ou insaturado. Né? Os óleos, as gorduras aí que são usadas muito ali
óleo de soja, por exemplo.
Me fugiu agora, esses super industrializados usados geralmente para fazer fast foods, enfim, eles são os mais perigosos. Então a gente tem o azeite de oliva, que é um azeite bom, né, que é um azeite insaturado, né? Então são aqueles que acabam auxiliando no funcionamento da parte boa do colesterol.
Obrigada, doutor, bom te receber aqui, venha mais vezes.
Muito obrigado pelo convite e um bom fim de semana a todos.